Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk e hoje como nosso convidado temos um licenciado em Educação Física, Personal Trainer, Coach de CrossFit, Weightlifting, proprietário da box Happy Hour, o grande João Macedo. Tudo bem, João?
Tudo bem, Ricardo.
João, antes de mais, quero-te agradecer a oportunidade de estares aqui a participar no podcast e contares um bocadinho da tua história, do teu percurso e como é que cresceu esta família.
Olha, Ricardo, antes de mais, obrigado eu pelo convite. Isto é assim, começando assim um pouquinho pela gênese, vá. Desde miúdo que eu não me via, sinceramente, a fazer outra coisa que não abraçar esta área. E começou por eu, sobretudo, ter já uma paixão pelo desporto, vincada desde muito novo, depois pela parte também da saúde, aqui muito inspirada pela minha mãe, que foi enfermeira, agora neste momento é formada, querendo abraçar a saúde e não gostando muito dos hospitais e tendo um bocado de aversão a eles e a sangue e as seringas, então eu pensei, ok, então vai ter que ser pelo desporto esta promoção da saúde e esta ajuda vá a quem assim eu entender procurar a minha colaboração. E depois tive a sorte, e aqui eu acho que foi o ponto em que eu claramente tive ainda mais a certeza daquilo que eu queria, que fui muito feliz, muito abençoado e posso usar mesmo esse termo, em ter tido uma experiência riquíssima em termos de enquanto aluno, tanto no ciclo como no liceu, e mesmo na minha carreira desportiva enquanto jogador de basquete e ténis, de ter tido fantásticos, fantásticos líderes, fantásticos treinadores, não só em termos técnicos, em termos profissionais, mas em termos humanos. E isso ainda me deu mais as certezas de que eu queria ser um dia também assim, uma extensão deles e levar um bocadinho de cada um e depois, obviamente, dar o meu cunho.
Opa, não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas a malta do basquete, por norma, é tudo gente boa, não é?
Opa, nós somos suspeitos, ó Ricardo, mas assim, eu vou-te ser sincero, eu vejo valências e, obviamente, e temos que as ver. Seria presunçoso, mas já da nossa parte, só puxarmos um bocadinho a base da nossa sardinha, embora isso seja algo, obviamente, natural, mas aquilo que eu vejo é que qualquer modalidade individual ou desportiva, coletiva neste caso, tem obviamente as suas valências. E o que eu vejo é que nas modalidades coletivas, por todas as características que estas, obviamente, cultivam, realmente há uma série de valores, sem dúvida. E eu vejo isso, é extensível, e cá em Aveiro, que temos neste caso, uma cidade a nível desportivo e muito rica, seja no handball, por exemplo, com o Olavário, com o São Bernardo, a nível do basquete, e tu que jogaste basquete sabes, Maravares, Guéria, Liabon, Fagalites, onde eu joguei. O que eu vejo, e quem diz isto depois diz também, voleibol, também temos aqui clubes de Aveiro. O que eu vejo é exatamente isso, malta do desporto coletivo, e vejo isso de uma forma muito simples, que é, ainda hoje, com 38 anos, e cruzo-me com malta que andava comigo no liceu e no ciclo, e que eram de diferentes modalidades, e o que eu vejo é que ainda hoje eles mantêm as amizades. Ao longo de 20 anos, 20 e tal, ainda se mantêm amigos. Pá, isso é incrível, e vejo eles juntos, em família, com os putos, pá, isso revela alguma coisa, revela que o trabalho que foi feito no clube, pelos treinadores, por todo o staff, produziu, sem dúvida, resultados.
É todo esse trabalho que lá está, que não se vê, ou melhor, que se vê-se no campo, mas, ou vê-se no terreno, mas é tudo muito feito também, tudo muito trabalhado no balneário, não é? O espírito de equipa, o espírito de entreajuda, apesar de andarmos, por norma, andarmos sempre a gozar uns com os outros, mas no fundo éramos todos amigos e era isso que nos enriquecia o jogo de equipa. Conta-nos então o teu percurso. Como é que tu, que desportos é que, por onde é que tu começaste até chegares onde estás hoje, não é?
Então, olha, assim, muito resumidamente, desde miúdo fiz múltiplos esportes e acho que essa foi e deve ser realmente o caminho. Sim. E isto aqui, em termos daquilo que eu sugeri aos pais, hoje eu também sou pai, portanto, acho que os miúdos devem experimentar uma série de modalidades e se calhar até alternar entre coletivas individuais ou execo, porque precisamente pelas valências que cada uma encerra em si. Eu comecei pela natação, como habitualmente os miúdos muitas vezes começam, as miúdas já no balé ou na ginástica, não é? Eu fui pela natação, tinha jeito, desde miúdo também depois cresci e realmente tinha jeito e tinha muita energia e em termos técnicos considero-me um miúdo com alguma facilidade e apetência para desenvolver a técnica vadita porreira. Depois conheci no desporto escolar, no quinto ano, portanto ali aos 10 anos, logo mal entrei no ciclo, o basquete. Pelas mãos do professor, que era meu professor, e que conheces obviamente, era impossível, porque é uma figura incontornável do panorama nacional, e não só, o professor Luís Magalhães, treinador atual do Sporting. Portanto, eu tive a sorte de o ter na João Afonso de Alver, no meu ciclo, e daí pronto, a paixão foi imediata pelo basquete. Eu até costumo dizer que foi a minha primeira namorada, acho que muitos de nós, tu deves partilhar isso. Depois foi rapidamente o transfer para o Galitos, e a partir daí fui muitos anos felizes no basquete, até aos 18 anos, na altura em que entrei na universidade. Pelo meio ainda também, e por influência de dois amigos, experimentei o ténis, e ainda hoje mantenho essa paixão, ao ponto de, assim que tive a possibilidade de fazer a transição do espaço, portanto já estou aqui a fazer um transfer aqui mais para a frente, quando mudei agora para esta nova box, epá, e tive a possibilidade e encontrei um pavilhão que me permitia alimentar este sonho e avançar com ele, de ter um campo de pádel. E, portanto, hoje consigo fazer duas coisas que adoro, que é alternar entre o crossfit e o treino funcional e o bodybuilding, e quando me apetece extravasar de outra maneira, é raquetado. Tenho aqui um grande amigo de longa data que é treinador, que me apoia aqui na boxe, e, portanto, pá, as coisas não podiam estar a esse nível melhor.
Tens que pôr aí uma tabela de basquete aí num desses campos de pádel.
É o que falta, não imaginas a quantidade de vezes que eu já ouvi isso, e sobretudo por saberem que eu também, obviamente, tenho um passado ligado ao basquete, e obviamente que isso vai ser algo para breve, sem dúvida. Uma tabela. E pronto, fico ao convite quando vieres cá. Traz aí também a possibilidade de mandarem um cesto.
É isso. Um treino, fazemos o aquecimento de basquete e depois o treino, o funcional, não é? João, e deixaste o basquete, entraste para a faculdade, desporto?
Pronto, e depois basicamente entrei para a faculdade. Na faculdade ainda continuei a jogar no primeiro e no segundo ano, sobretudo a nível universitário. Depois já não estava o basquete, e isto acredito que aconteça com muitas pessoas. Primeiro porque a vida universitária obviamente leva também a que muitas vezes a energia que seja canalizada para diferentes fins acaba por te fazer também levar a tomar algumas opções, porque obviamente, e eu sou desses, eu prefiro fazer às vezes uma coisa bem do que fazer duas mais ou menos. Este é um bocado o meu lema. E depois porque também a verdade é que me dediquei tanto tempo ao basquete de forma tão intensa, não me lembro de ter faltado um treino. Respondia dores de barriga ou dores de cabeça para não faltar. Para mim o basquete era tudo, e o desporto para mim diário era fundamental para o meu equilíbrio, até porque eu era extremamente, ainda sou enérgico, e pronto, e houve ali um período em que também houve alguma saturação, vá por assim dizer, até porque a própria universidade de desporto, como calculas, tem imensas cadeiras práticas, desde as individuais às coletivas. E depois daqueles dois primeiros anos em que tivemos e passámos em revista e de forma ainda com volume jeitoso essas modalidades, e também jogando basquete, fiz ali um interregno. Depois então também tive o Erasmus. Pronto, o Erasmus obviamente leva a que se aproveite esse momento da forma possível e melhor possível. E pronto, e depois voltei a jogar basquete no meu último ano já. Acabei por ser convidado para jogar na Proliga, no Vila Pouca da Guiar. Que na altura era treinado pelo professor Nuno Leite, que era meu orientador por acaso de estágio, e foi uma experiência interessante porque voltei a tomar o gosto, embora estivesse um bocadinho fora de forma, tive que puxar pelos galões, e foi porreiro. E depois, quando voltei a Aveiro, voltei a jogar, portanto saí da universidade. Na altura comecei a trabalhar, entretanto, no Home's Place. Pouco tempo depois de ter chegado a Aveiro, surgiu a oportunidade, uma entrevista de trabalho. Comecei e depois, ao mesmo tempo, estava também a jogar e a dar treinos no Beira-Mar.
Quando tiraste...
jogar para um rival, e foram anos muito, muito bonitos ali no Beira-Mar, entre treinos de miúdos e jogar nos séniores com muita gente que eu conhecia dos tempos em que jogava, e, portanto, acabámos por nos cruzar malta que jogava em vários clubes. E depois afunilaram para um projeto que o Aramar tinha em mente, de subir à Proliga tão cedo como possível. Fomos campeões de CNB2, pelas mãos de um treinador que tinha sido o meu treinador de referência no Galitos, o professor Paulo Brinca, que jogou no Gaia, deves conhecê-lo, não sei, penso.
O professor Paulo Brinca, ele jogou no Gaia. O nome não é estranho, de facto, mas não é...
Não, não é Paulo Moreira Brinca.
Não sei se é do meu tempo. Eu estive no Gaia, estive lá 2 anos, mas esse nome não é estranho.
Certamente conheço, porque ele tem uma série de títulos, e também inclusive é treinador de seleção, pronto. E basicamente aconteceu depois um infortúnio, quer dizer, acontece na vida dos atletas, que foi, tive uma lesão, uma ruptura de ligamento cruzado posterior, e portanto acabei por ter, aliás, desculpa, ligamento cruzado anterior, e acabei por aí definir para mim que, tinha 27 anos, adorava aquilo, mas aquilo também não dava dinheiro, aquilo era paixão, dava os treinos dos miúdos, isso sim já me dava alguns trocos, poucos, mas também me dava o prazer de desenvolver estas competências de treinador que eu estava cada vez mais e a tentar, exatamente, desenvolver e melhorar. E depois gostava do equilíbrio entre os treinos no ginásio, numa vertente mais de PT, numa vertente de instrutor de sala, com também o trabalho de grupo. Eu não me via como instrutor de aulas de grupo no ginásio, mas a minha paixão pelo basquete e, obviamente, pelo trabalho coletivo e com uma equipa, acabou por me fazer exatamente continuar. No entanto, interrompi, neste caso, os treinos de séniores, porque não me podia dar ao luxo, lá, como compreendes, de voltar a ter uma lesão, parar 6 meses, andar 2, 3 de muletas, sem poder exemplificar um exercício, sem poder trabalhar, pá, quem trabalhar recebe verdes e não podia ser. E pronto, foi uma tomada de consciência que obviamente foi dolorosa, não é? E pronto, mas a vida é mesmo isto, a vida tem que ser feita com decisões, muitas delas não fáceis, ainda hoje enquanto líder eu tenho que as tomar e, pá, e faço-as com a certeza de que é para um bem maior e portanto, por muito que custe, tem
deixa-me
que
ser. Deixa-me só interromper-te aí para uma questão. Tu, quando tiraste a licenciatura, já foi com esse propósito de seguires a profissão de personal trainer ou mais ligado aos ginásios, ou tiveste também aquela ambição de ser professor, ou nunca foi algo que te passasse pela cabeça?
Desculpa, Ricardo, é que eu estou a ouvir-te com interrupções.
Estava-te a dizer que quando tiraste a licenciatura, ponderaste a ideia de ser professor de educação física ou nunca foi o teu objetivo? Foi estares mais ligado ao mundo do fitness?
Pronto, é uma questão interessante. Eu vou-te ser sincero, quando fui estudar para Vila Real, e pelo aquilo que eu já referi anteriormente dos belíssimos exemplos que eu tinha tido de treinadores, óbvio que havia uma parte em mim, aliás, acho que toda a gente que vai para o desporto pensa sempre em dar aulas e depois eventualmente complementar isso com treinos de futsal, será a modalidade ou do basquete ou
exato.
Blá blá blá. Pronto, e depois, claro, que os ginásios estavam também a começar cada vez mais a mostrar que era uma porta. Não era para mim, nem sequer estava no meu horizonte. E depois o que aconteceu foi muito simples, e eu não tenho qualquer problema em dizer isto, eu sou muito direto. Eu tive uma experiência de estágio em Chaves, não seja em um ano, e que foi fantástico. Aliás, qualquer experiência que eu tive, seja relacionada com o desporto em termos de laboral ou não, para mim acabou por me dotar de uma bagagem que eu hoje olho e percebo que qualquer momento é um momento de aprendizagem
enriquecimento.
e faz com que nós sejamos exatamente hoje o que somos. E portanto, na altura podemos não estar a ver o que é que eventualmente isto nos trará, quase como também olhávamos para a matemática, para que é que nós precisamos disto um dia, e hoje percebemos, não é? Aliás, isto hoje de CrossFit são números e mais números. Pronto.
Sem dúvida.
Então o que acontece é que eu tive essa experiência de estágio e não é que eu não tenha gostado de ser professor, a questão é a forma como eu via os outros professores olhar para nós, professores de educação física, fazia-me alguma confusão.
É, não é?
São os gajos que não fazem nada, aquilo é tudo na boa. E depois parecia que ao mesmo tempo, epá, isto aqui sem qualquer tipo de problemas dele, parecia que às vezes até tinham algum tipo de ciúmezinho, pá, dos alunos gostarem tanto de nós.
Exato.
Mas nós gravávamos as coisas mais numa boa, porque exatamente percebíamos que aqueles miúdos, porque nós também já tínhamos passado por ali, passavam horas a fio sentadas na sala, se calhar às vezes com programas maçadores, pá, muito volume de teoria, pouca prática, e claro que está, quando vinham para o campo ou para o pavilhão, extravasavam e nós permitíamos, dentro, obviamente,
vocês eram o
eu
professor
sou um
fixe.
treinador de regras, mas também sou um treinador de liberdade.
Boa.
E pá, é normal que eles gostassem dos professores. Pronto, e depois foi basicamente também perceber que eu também não queria levar uma vida de nómada de um lado para o outro sempre,
claro.
Porque isso implicaria, se calhar, ter que abdicar de algumas coisas que para mim eu também já tinha definido que queria um dia, como ter família, como eventualmente estar perto da minha família, neste caso dos meus pais, e de Aveiro, que é uma cidade que eu adoro pela qualidade de vida que tem. Pronto, epá, e sobretudo também. E este é outro motivo, pá, e não tenho outra vez mais uma vez digo problemas dele, isto pode parecer um bocado estúpido. Eu tenho eu sofro um bocado do síndrome do Peter Pan, envelhecer para mim é uma coisa que me custa um bocado, hoje aceito a melhora, mas custa-me. E o que eu notava no corpo docente, independentemente de qual fosse ele, é que os professores parecem que envelhecem muito mais rápido que todos os outros, e eu não queria. E então aquilo fez-me na altura alguma confusão. E depois, pronto, surgiu, quando eu tive em Aveiro, a possibilidade de, através de uma amiga que tinha estado comigo em Vila Real, de ir fazer uma entrevista ao Homes Place, e por exemplo esse balanço de entrar no Homes Place e ver aquela malta sempre feliz, com aquele ar tipo jovial, pá, não precisava, tinha 27, 28, eu tinha dois master trainers na altura no Homes Place, que era o Alain e o Simão Lemos, pá, o Simão com perto, sei lá, de 35, 30, mas é pá, com uma forma brutal, e eu disse, opa, é isto que eu quero fazer, e sobretudo uma energia vibrante, e isso para mim, e eu que sou sagitário, os sagitários por norma são vibrantes, é pá, eu disse, é isto, e pronto, e foi uma época de decisões e de, sobretudo, de consciência, muitas vezes mais do que não, como diz o Steve Jobs, mais do que não saberes o que queres, é saberes o que não queres.
Exatamente.
E eu acho que foi um bocadinho por aí. Eu defini para mim o que é que eu não queria e fui à procura daquilo que eventualmente me traria mais sabor, por assim dizer.
muito bom, é assim mesmo. E como é que correu essa... Como é que correu essa experiência no ginásio?
Essa experiência no Homes Place. Olha, é uma experiência engraçada porque...
Porque a ideia, desculpa interromper, mas a ideia que eu tenho do Homes Place, frequentei o Homes Place como aluno, como sócio, não como PT, como lar, mas a ideia que eu fiquei um bocado do Homes Place é que, comparativamente com os outros ginásios, tinha um lado comercial muito agressivo.
Sem dúvida.
Pesadíssimo para quem trabalha lá. Foi a ideia que eu tive na altura.
Sim, e não estás longe da verdade, Ricardo. Aliás, acredito que não fosse só o Homes Place, aliás, até por ter amigos que trabalhavam em Virgins e outros.
Sim.
E reparem mesmo ainda hoje, vamos aqui falar, porque obviamente isto é sabido, mesmo a própria cadeia Fitness Hut tem também a sua política, embora tenha ali uma forma e uma política vá de como funciona o serviço de PT, com o próprio aluguer, e tu sabes disso certamente, portanto isso não é novidade. O que acontece, e reportando então ao Homes Place, é verdade que havia uma competitividade grande. Estamos a falar de 20 e muitos PTs, estamos a falar de dois master trainers, um investimento, por exemplo, nos master trainers que desenvolviam os PTs, estamos a falar de um ginásio, obviamente, com gastos mensais incríveis, portanto, obviamente, tinha que faturar, portanto...
Claro.
Vejamos, qualquer empresa, seja um clube de futebol, da liga, seja um flex, é uma empresa. E uma empresa está feita para faturar, para ter, neste caso, saúde financeira. Claro. E, portanto, faz o que tiver que fazer para exatamente chegar lá. E, obviamente, que nós não concordávamos ou achávamos que o valor era, por exemplo, excessivamente caro, os 100 euros se pagava por hora, sendo que nós PTs ganhávamos nem um terço disso. Depois íamos subindo por níveis até ter exatamente já um valor mais ajustado. Lembro-me que havia uma guerra muito grande porque os gestores de grupo ganhavam mais do que nós, por exemplo, PTs. No entanto, um PT largava lá e era uma grande base da receita financeira mensal do Homes Place. Pá, mas pronto, essa é uma parte que obviamente é discutível e sim, faz parte e ainda hoje continua a fazer. Mas à parte disso, e eu gosto de olhar para as coisas pelo que elas me deram, e o Homes Place deu-me ferramentas e uma base muito, muito interessante. Foi o primeiro sítio onde eu percebi que havia uma estrutura, havia uma organização, havia sobretudo regras que são importantes numa organização, havia guidelines, umas com que eu concordava mais, outras que eu não concordava tanto. Havia também os chamados briefings, as reuniões de equipa que eu comecei desde cedo a perceber a importância e a mais-valia que eram. Havia sobretudo também a noção de que as coisas têm que, para tu conseguires ter sucesso e para conseguires exatamente também colher frutos, tens que semeá-los. E tu tinhas que trabalhar bastante. Eu lembro-me que trabalhava de segunda a domingo, muitas horas, e obviamente depois tinha o retorno disso. Desenvolvi-me imenso. Eles estimulavam a formação, que é algo que ainda hoje eu próprio me estimulo a mim, porque é o caminho, numa área ainda para mais que está em constante desenvolvimento, parar a morrer, e o Homes Place já fazia isso, e hoje as cadeias não sei que também o fazem. Portanto, o Homes Place tinha coisas fantásticas, obviamente também tinha pontos menos positivos, e acredito que com o tempo também foi fazendo essa reflexão, essa avaliação, e hoje porventura estará diferente. E pronto, e a minha história no Homes Place acaba por ser perto de 2 anos, até que eu na altura acabei por me namorar pela diretora do clube, e no meio de muitos casos que havia no Homes Place, como há no ginásio, porque as pessoas passam lá de manhã à noite, eu tive, eu não posso dizer o azar, porque isto seria também injusto, mas pronto, acertei no alvo, não sei como veio, e então o que acontece é que não era permitido uma relação com chefia, e portanto foi-me feito o convite para... Ou eu ou ela, neste caso a Patrícia, abandonar, ter que ser um dos dois. Obviamente eu era um PT no meio de 25 e a Patrícia era a diretora, era ela que punha a máquina a funcionar. Já tinha sido comercial, já tinha sido depois a sales manager, depois foi a spa manager, dava formação a todo o país, porque era uma máquina incrível. Fantástico. Até depois surgiu o convite e se tornou-se spa manager. Teve uma ascensão incrível por muito mérito dela e portanto, era muito injusto que eu sequer, tipo, aqui me disse forças com ela para dizer, não, não é justo que eu... Não, de todo, até porque ela já tinha 4 ou 5 anos e, portanto, isto é, era limpinho, o que é que tinha que ser. Pronto, e a partir daí, eu fiquei, obviamente, foi uma fase em que eu fiquei, por um lado estava feliz, obviamente pelo início da relação, mas obviamente foi também uma revolta porque eu tinha dado o couro e o cabelo 2 anos para aquela empresa, e pronto, e na altura obviamente foi uma... E aí comecei até o meu projeto pessoal e comecei com os PTs que tinha, e comecei por dar treinos em casa deles, na minha casa, numa varanda que tinha lá em casa, outdoor, aqui em Aveiro, em espaços aí verdes. E pronto, e daí depois o resto é um bocadinho de história. Foram 2 anos ali a dar treinos, a juntar algum dinheirito, a começar a magicar um projeto numa cidade onde já estavam a despontar boxes com muita qualidade, como a do Alain, uma referência na altura já em Portugal, conhecido por todos, com quem eu trabalhei no Holmes Place, com quem aprendi muito, com quem depois vim a trabalhar com ele já no projeto dele, o Personal Team, antes de ele abrir o Silver Coast. Pronto, e depois tive uma conversa com ele em que lhe mostrei que também queria seguir um pouquinho o percurso dele e ele compreendeu perfeitamente. Já havia o CrossFit Aveiro também na altura instalado no Fit and Fun e já com a perspectiva também depois de avançar para o novo espaço. Entretanto surgiu o Dynamic Life, um ginásio ali também no centro da Aveiro que também iria ter uma box, portanto estava tudo assim a crescer, tipo como na altura foi em Portugal, e eu a pensar, ok, epá,
nasceu a box em todo lado.
Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha alguma coisa também diferente para dar, a minha experiência e esta paixão e a experiência que também tinha acumulado, e as pessoas que estavam ao meu lado diziam-me, João, pá, vai em frente, não tens nada a perder, se a altura é esta, estás nos teus 30 anos, estás na força, tens qualidade, tens o teu carisma, pá, e se porventura a coisa não correr bem, o que é que tu perdeste? Perdeste nada, ganhaste sobretudo experiência e se calhar a noção de que poderás ter que ir por outra via. Infelizmente as coisas correram bem desde então, acabei por depois instalar-me no pavilhão de Esgueira, com uma pequena sala, os alunos começaram a crescer, essa sala tornou-se pequena, ampliámos a sala, pusemos uma parede abaixo, dobrámos o espaço para 110, 120 metros quadrados, e ao final de 5 anos, e sempre também com a frontalidade que tive com o presidente do Esgueira, de lhe dizer que assim que chegasse o momento em que eu sentisse que era a altura de dar o salto, cumpriria o meu contrato lá, mas começaria a procurar novamente um espaço onde pudesse dar um bocadinho mais asas a este sonho. E pronto, e surgiu este espaço novo, onde nós estamos, vai fazer 2 anos agora em 2021, portanto em julho, e pronto, e pelo meio é a história da quarentena do ano passado, a quarentena deste ano.
já estamos num ano de quarentena. Mas como é que tu descobriste o CrossFit?
Olha, eu descobri o CrossFit porque na altura que trabalhava no Holmes Place, começou-se, através mesmo do próprio Alain, do Simon Lemos, dos Master Trainers, depois tínhamos lá também na altura um casal de brasileiros, grandes atletas, que também começaram e davam-se muito bem com o Alain e com o Simão, amigos, e então aquilo começou e depois outros PTs, então começámos, ouvimos falar, o que é isto, fomos pesquisar e começámos a ver aquilo. Inicialmente achámos que aqueles gajos eram uns maluquinhos, mas ao mesmo tempo a perceber que a condição física dos gajos era impressionante. Ao mesmo tempo que aquilo parecia-nos um bocadinho também assim, um bocado tutti-frutti, mas ok, era porque não experimentar. E pronto, e a partir daí foi aquilo que tu ouves de tantas pessoas, experimentar a primeira oda, levar com o martelo de Thor e perceber que se calhar o nosso fitness não era tão bom como nós acreditávamos que era. Eu nunca mais me esqueço da primeira loja que fiz, nunca mais. Acho que foi talvez uma das piores experiências que eu tive em termos de
aquela tareia.
Opa, neurológicos, fisiológicos, foi a Fran. Eu escolhi logo a Fran.
Jesus,
pronto, logo. E não, obviamente não sabia sequer o que era keeping pull-ups, portanto fiz com stick pull-ups. Ao final das primeiras 21 já não tinha gripe. Os ombros, pá, esquece lá se fazia supino com 100 kg, como eu fazia na altura ou mais. Fazer thrusters com 40 kg, aquilo. O cardio era uma... Nós dividíamos, ou era agachamento, ou era press, ombros. Foi uma experiência, pronto. Ao mesmo tempo, que foi de alguma forma ter a sensação de que realmente não era tão... Ao mesmo tempo também foi pensar assim, então para lá. Se isto é assim, eu hoje estou onde estou, mas eu posso ser bom nisto se trabalhar, como trabalhei noutras, no caso de bodybuilding, na altura que era a nossa febre, pá, de muitos, e o treino funcional. E depois fomos fazendo e juntávamos, e um dia era um que fazia um treino e dizia, olha, vamos fazer este, e íamos buscar as Hot Girls e ir ao Odds, pá. Até que eu próprio depois comecei a fazer eu próprio a minha programação, a começar a juntar as peças comigo, com os meus PTs, e comecei a perceber que aquilo realmente, bem estruturado, bem pensado e com pés e cabeça, obviamente, produzia resultados. Claro está que isto há, portanto, 11 anos, 12 anos, quando eu já tomei o primeiro contacto, obviamente que eu não sabia sequer, ou se hoje me visse a fazer um vídeo, ou próprios, claramente estava a anos-luz daquilo que eu gostaria de estar já na altura, mas que é natural, porque estava a aparecer começar em Portugal, e portanto, eu já ouvi isto em vídeo, em podcast desde o Filipe Alves, desde o Diogo Henriques, desde tanta malta a dizer exatamente isso. Nós fomos muito pela experiência, nós fomos pela tentativa e erro.
Tentativa e erro,
e hoje aqueles atletas que nos ganham nas mãos têm a sorte de apanhar treinadores que passaram por essa experiência, que perceberam exatamente que precisavam de ajuda e tiveram essa humildade, e que procuraram formações constantes, desde ginástica, desde weightlifting, desde a parte de controle respiratório, desde mobility WOD, desde animal flow, como se vê, tanto, desde coaching, porque efetivamente nós trabalhamos numa área onde o saber não ocupa espaço, como em qualquer outra,
claro.
E onde quanto mais multidisciplinar tu fores nas diferentes áreas, sobretudo até porque o CrossFit exatamente encerra uma série de modalidades, então tu estás claramente mais próximo daquilo que tu queres, e portanto obviamente farás mais feliz os teus atletas, e consequentemente também tu te sentirás mais realizado.
Muito bom, muito bom. Lá está, é como já como falaste em alguns nomes de pessoal que começou pelo YouTube, não é?
Sem dúvida.
E ir pesquisar aqueles treinos na internet, ir tentando explorar, fazer os treinos em ginásios, que não é as mesmas condições.
Lamentos, pá, nunca mais me esqueço. Eu não percebia porque é que me doía tanto os pulsos, pá, não percebia. Hoje percebo. Diferença ter uma boa barra, sem dúvida.
Boa, boa. Depois, entretanto, começaste a trabalhar no CrossFit, ou melhor, a trabalhar no treino de CrossFit, competições.
As competições, olha, apesar de eu ser extremamente competitivo e a minha experiência em termos de desportiva foi toda ela e passou toda ela por fases finais, portanto tenho a sorte, com muito trabalho. Nós efetivamente fomos aqui e se tu tens a minha idade, certamente esta equipa do Galitos acabará por te fazer lembrar alguma coisa. Nós fomos pentacampeões finais numa cidade como Aveiro, que era a meca do basquete, do basquete, fomos pentacampeões regionais e fomos a fases finais nacionais, portanto, e das quais duas saímos derrotados, uma por uma grande equipa de Vasco da Gama e outra por um Benfica todo poderoso. Mas isto para te explicar o quê? Eu sempre tive um lado extremamente competitivo, ainda hoje sou, ainda hoje estive aqui a puxar por eles, e eu não me canso de ser extremamente competitivo, com eles, comigo. E assim, obviamente que eu sempre pus, neste caso, a competição como algo que eu queria fazer. Mas, Ricardo, foi... E puxando um bocadinho aquilo que eu te disse atrás, quando defini para mim que o basquete tinha que ficar por ali, eu defini isso por uma razão, porque eu já tinha a visão daquilo que eu queria fazer. Eu sabia o que é que queria fazer e o que é que era preciso fazer para isso, e o que é que tinha que eventualmente abdicar. E no que toca à competição, eu sim queria fazê-la, mas eu sou daqueles que também, quando for para fazer, é porque eu sinto que estou em condições para ir lá fazer boa figura. Ir por ir, e esta é a minha forma de estar, eu não condeno nem critico, aliás, condeno é uma palavra forte, critico, quem eventualmente vá lá. Pelo menos é assim, uma coisa é o Open e é fazeres o Open, outra coisa é ir a uma competição, porque há muita coisa em jogo e há sobretudo também a noção para mim, em termos de treinador, de que para ir lá deves reunir uma série de condições para que faça sentido para ti exatamente voltar, porque a experiência à primeira foi uma experiência prazerosa e que exatamente lançou os dados para experiências futuras, para uma consequência, uma sequência delas. No entanto, para mim, o meu foco, desde o início, até porque também estava neste projeto sozinho, portanto, eu devo ser um dos poucos box owners que sou sozinho, não tenho sócios, o que implica muito mais trabalho em termos de gestão de box, o que implica muito mais trabalho, se calhar, em planeamento.
Tens trabalho a dobrar.
Pronto, e então o que acontece é, sobretudo, eu defini para mim que, mais do que para mim participar em competições, ou mesmo atletas meus, que obviamente gostaria, e aí deles, já tive e eu já participei, mas que seria sempre os tais 90% dos meus alunos a minha preocupação. E que depois aqueles que eventualmente procurassem essa via, seja por experiência ou mesmo porque queriam começar a levar isso a sério e solicitassem a minha ajuda, teriam toda, obviamente, com toda a boa vontade e com todo o meu gosto, porque obviamente eu também tendo sido sempre tão competitivo, apanhar alguém que também tem esta chama e tem este gosto e está predisposto a levar a coisa mais a sério, obviamente de alguém como eu como treinador primeiro e de alguém que também foi e tem ainda e mantém este lado competitivo, obviamente só podia ter da minha parte todo o apoio e tudo aquilo que eu pudesse dar eu poria ao serviço dele, mas não era toda a minha preocupação, não era.
Uhum. Depois começaste então, abriste a tua primeira box foi no pavilhão do Ídavo, certo?
Não, de Esgueira,
desculpa. E agora, há 2 anos, estás na Happy Hour, a proporcionar a melhor hora do dia aos teus atletas. E como é que foi esse salto, essa experiência? Já foi uma coisa mais tranquila porque já vinhas com aquela experiência anterior? Ou foi ainda aquela ansiedade e o receio, como é que vai correr, como é que não vai correr?
Ó, Rica, é um bocadinho as duas coisas, olha, primeiro, obviamente, e quem é empreendedor e quem é, neste caso, ou quem está à frente de projetos, e é impossível não haver esse misto de sensações que tu acabaste de referir, quer dizer, obviamente que quando eu passei, por exemplo, da minha varanda com, sei lá, 15, 20 pessoas para o pavilhão de Esgueira e com aquela primeira angariação de clientes, sabendo que ia haver logo um outro a aparecer pela novidade, porque vinha uma malta a entrar e a procurar ali o campo e ir para uma salinha, mas havia algum receio, obviamente, pá, será que isto vai dar, será que não vai, o investimento inicial em material, as obras, tal, pronto. O que acontece é que, quando tu agora passas para um espaço, neste caso, a verdade é que eu também passei para um espaço de 120 metros quadrados para 750. Portanto, estamos a falar de 5 vezes o tamanho. Mas isso também acontece exatamente porque eu também já trazia um número de alunos que me permitia saber que, obviamente, os primeiros meses, como em qualquer projeto, vão ser um pouco mais desafiantes. Claro. E estamos cá exatamente para partir pedra. Mas depois as coisas, e com o plano de negócio que foi pensado e estruturado, vai, obviamente, funcionar. Porque tem que funcionar, porque estou oferecendo melhores condições, porque tenho, neste momento, mais equipamento. Pá, uma série de razões. No entanto, obviamente que existe sempre algum receio, porque o investimento está lá feito, porque há também um gap de tempo que te obriga de alguma forma a justificar esse investimento e porque, até pela razão que falámos há um bocado, porque vivemos e trabalhamos numa cidade com 6 ou 7 boxes, onde obviamente a concorrência é grande, tipo, claro. Tem cidades aqui em Portugal, onde há grandes cidades, 2 boxes. Portanto, o trabalho, quer se queira, quer não, da angariação é mais facilitado. Obviamente, não descurando, obviamente, a qualidade imensa de trabalho que se faz nessas boxes e, portanto, eu só estou a dizer é que, obviamente, uma cidade pequena como Aveiro, porque as pessoas muitas vezes não são, mas já Aveiro é pequena, e que tem 6, 7 boxes fora os ginásios todos, ginásios grandes, médios, pequenos, estamos a falar do universo de, se for preciso, pá, entre 15 a 20 ginásios. Sendo-se que só 6 são boxes, 6, 7. Mas, pá, eu também nunca fui muito de me deixar ficar pelo medo, ou de me deixar paralisar pelo medo. Obviamente temos de ter alguma consciência de que as coisas têm que ser feitas com pés e cabeça, baby steps, mas também sabemos que a ousadia e também a determinação de fazer acontecer, ou há ou não há, porque é impossível alguém querer fazer acontecer se também não tiver esta ousadia, dentro obviamente também de uma sensatez de saber que as coisas têm que ser feitas de acordo também com o projeto e com uma série de coisas, desde a visão, desde a missão, blá blá blá. E portanto, obviamente, quando o trajeto foi feito para aqui, eu estava mais confiante primeiro pela experiência que já tinha adquirido, portanto vim para cá há 2 anos, tenho 38, estava com 36 anos, já estava com 11 anos de experiência como treinador, tinha claramente também aqui um suporte de alunos, de família, e também a minha própria consciência também da minha qualidade, e portanto, os anos estavam a mostrar-me que as coisas estavam a correr de acordo também com aquilo que eu estava de alguma forma a semear, e sim, estava mais confiante. Obviamente que não deixa de ser um projeto que, também pela ambição e pelo salto, que como eu referi, para uma box com 5 vezes o tamanho da outra, e investimento também no campo de pádel, implicava obviamente ainda mais trabalho, e eu sou daqueles que não vira a cara ao trabalho.
Tu é que criaste o pádel dentro do pavilhão, não é, ou seja, não era algo que já existia e tu juntaste...
Não. Opa, tive muita sorte em ter uns proprietários porreiraços, a quem eu apresentei esta visão. Um deles, por acaso, joga pádel e, portanto, adorou a ideia. Quando vieram cá ver depois, quando as obras estavam feitas, disse: João, pá, o que era isto? Era um armazém antigo de mecânica e agora o que está? Pá, parabéns, obrigado. Opa, até te agradecemos perfeitamente, dá-nos gosto e ficamos felizes por ti, porque realmente quando nos apresentaste estávamos assim um bocado, mas um ginásio ali e campo pádel. Eles, inclusive, levantaram o teto do pavilhão, eu apresentei-lhes esta possibilidade e eles fizeram a mudança de todo o lugar que tinham que fazer. Imagina-me, levaram, puseram ali vigas, subiram mais 2,5 metros. Pá, foram incríveis, aliás, têm sido incríveis. E eu também, é preciso ter sorte, sabes, João Ricardo? É, as pessoas às vezes falam, é preciso trabalhar muito, é, mas há coisas na vida e nós temos que também ter esta capacidade de assumir isto. Às vezes é preciso ter sorte, e eu tenho tido sorte neste momento. Nos últimos anos tive uma direção fantástica de Jogueira, que sempre teve um tratamento comigo incrível e ao qual eu sou grato, e a quem eu fiz questão de convidar no dia da inauguração desta boxe, e veio cá o presidente de Jogueira, e eu fiz inclusive uma ressalva por isso mesmo, pela relação que criámos. Eu tornei-me Jogueirão, mesmo sendo de formação Galinácio, mas tornei-me Jogueirão porque aquele clube realmente é místico. E neste caso tenho tido muita sorte também, pá, com esta direção. Acho que também, de alguma forma, merecia isso, porque também não estava nas minhas contas mudar de Jogueira para cá, e passado 9 meses deste investimento, ter a primeira quarentena. Pá, foi muito duro. Foi muito duro. Estava numa fase muito interessante do projeto, as coisas estavam a rolar e de repente foi assim uma machadada e agora outra. Mas exatamente é isto, a vida é isto, é um equilíbrio entre fases menos boas e fazes boas, e ter sorte em alguns destes aspectos faz-me claramente acreditar que
temos que avançar. Como é que foi essa adaptação na primeira quarentena?
Olha, Ricardo, foi uma novidade para todos os nossos treinadores e gestores de boxe, e obviamente extensível também aos nossos atletas. Veio provar aquilo que nós já sabemos, que nós seres humanos somos dotados de uma capacidade absurda de adaptação, obviamente uns mais do que outros, isto já tem a ver com personalidade. Obviamente, mas acima de tudo foi perceber algumas coisas. Olha, primeiro, que é possível e que é cada vez mais uma via possível de trabalho, e que tem que ser, obviamente, explorada, porque tem aqui muito por onde exatamente muito por onde, como é que eu ia dizer? Desenvolver, certo. E com isso retirar, ter o retorno, porque acredito que cada vez mais vai haver pessoas que de alguma forma se habituaram a este registro, e até de alguma forma pela comodidade de tempo e outras coisas mais, e até porque investiram em material, vão procurar este tipo de acompanhamento. Portanto, nós temos que estar aptos e disponíveis para o servir, sob pena deles irem procurar no outro lado. Depois, porque também nos permitiu perceber que nós, se calhar, de alguma forma, a diferentes níveis, seja na programação, seja a nível mesmo de visão do projeto, se calhar estávamos às vezes com uma visão redutora, e isto acaba por nos também expandir esta visão e perceber que deveríamos apostar, por exemplo, mais em trabalho acessório, deveríamos, por exemplo, apostar mais em trabalho unilateral, que nem sempre o trabalho com cargas é tão importante, e é, obviamente não estou a dizer que não, mas que há imenso e extremo valor em trabalho, por exemplo, só com o peso do corpo. Algo que nós já sabemos, mas que quando somos, neste caso, confrontados com essa mesmo necessidade, porque obviamente não tens equipamento para dar a todos os alunos da boxe, porque alguns deles até nem sequer quiseram vir buscar, e tu tens que exatamente esmerar em dar-lhes soluções. Olha, como agora está a fazer, por exemplo, o Open, com 4 adaptações, e é isso que nós temos que fazer diariamente na nossa programação. E eu acho que a esse nível nós só podemos, obviamente, e pese toda a acumulação de cansaço e de alguma saturação já, mas não acredito que não haja nenhum treinador, nenhum proprietário de boxe que não olhe, e mesmo nenhum atleta que esteja, neste caso, usufruir do nosso serviço, e não olhe para a primeira e mesmo para esta segunda quarentena com a sensação de que, ok, se pudéssemos escolher não estaríamos nesta posição, obviamente, mas olhando para trás, saímos mais fortes e, sobretudo, mais conscientes de que é possível produzir muita qualidade mesmo sob estas condições. Sim. Desde que exatamente nos mantínhamos unidos, pá, e todos a remar para o mesmo lado, e confiamos no processo, neste caso os atletas em nós, e nós também percebamos que daquele lado não são máquinas, também são pessoas, e obviamente também têm os seus dias, e nós temos que lhes proporcionar, olha, a tal melhor é piá-la. E essa foi a razão pela qual, há uns anos atrás, de entre múltiplos nomes possíveis para escolher, eu escolhi essa, precisamente porque é a minha missão. Vá.
É proporcionar ali a melhor hora do dia às pessoas.
Sem dúvida, ou pelo menos tentar que seja uma das melhores.
Sem dúvida. João, eu tenho um feedback de pessoal que treina, de pessoal que treina contigo. O que é que tu consideras que a tua box é diferente das outras boxes? Ou o que é que a tua box proporciona aos atletas diferente das outras boxes?
Opa, isso é sempre uma pergunta muito...
É complicado.
Não queria dizer ingrata, mas é assim. Primeiro é preciso conhecer o trabalho de outras boxes. Claro. Eu, felizmente, conheço, obviamente, de forma superficial, ou por acompanhamento via internet, embora isto é sempre redutor. Certo. Mas porque também já visitei boxes e, portanto, e já treinei em boxes de amigos, já fiz drop-ins e já troquei impressões. E, portanto, acredito que nas impressões que troco, a visão que me passam e a forma de trabalhar é aquela que aplicam. E com muitas eu identifiquei-me. Aquilo que eu sinto que ofereço e que retém as pessoas e que lhes faz sentir claramente que fizeram a aposta certa é sobretudo um espírito de comunidade incrível, e eu sinto mesmo que aí nós somos uma box peculiar, mesmo, e recebo muitas vezes este feedback, e isto não te vou esconder, e eu que sou um homem de família, fora de boxe e na boxe, este é um dos melhores elogios que me podem fazer. Mas este é um, vá, complementar. Obviamente que é importante, e para mim tem que haver este espírito, porque eu acho que é exatamente neste espírito de comunidade que também se consegue ainda enaltecer mais o resto que se faz, e sobretudo fazer com que este seja um trabalho para longo prazo, onde mantenhamos pessoas como eu tenho, por exemplo, há 7, 8 anos, 10 anos a treinar comigo.
Fantástico.
Agora, aquilo que eu acho, e se pudesse apontar este como fator, é claramente uma... Eu sou extremamente obcecado com o trabalho e sobretudo, extremamente exigente comigo. Sou com os meus atletas, às vezes sou duro, e aceito esse feedback. Mas, por uma razão, desde muito novo, e lá vem a experiência com treinadores, e mesmo eu como atleta, eu se driblava bem com a direita, eu queria driblar bem à esquerda. Se me diziam que eu tinha que também penetrar mais vezes pela esquerda, eu não penetrava só pela direita. Portanto, eu procurava sempre o maior número de leques possíveis de soluções e, sobretudo, fazê-las bem, para fazer por fazer. Para mim, se eu tenho que fazer alguma coisa, então eu faço-a bem. Daí que há bocado também tinha dito que prefiro fazer uma do que fazer duas, mais ou menos, mas fazer uma bem. Aliás, quando eu virei personal trainer no Home's Place, houve o convite para ser instrutor de grupo, até diziam que eu ganhava mais nos trocos, né? E eu disse, não, eu quero ser ali bom, ali eu não sinto que vou ser bom e depois vou gastar energia ali que não posso canalizá-la para a cura. Pronto, e isto tem sido um bocadinho a minha forma e o meu fio condutor no que toca à minha forma de abordar. Aqui na box, eu acho que é isso, é eu ser extremamente exigente com a parte técnica e não só no trabalho do weightlift, mas mesmo num exercício como push-ups, ou trabalho de hollow rock, trabalho abdominal.
Perfeccionismo.
Sem dúvida, porque eu acho que é o caminho, primeiro, para manter as pessoas saudáveis, e elas, exatamente através dessa saúde, vá, neste caso, muscular e articular, não terem que parar por lesão que ninguém gosta, e com isso perder eventualmente a confiança delas, pá, porque ninguém, obviamente, que se lesiona uma ou duas vezes, vai começar a achar que tu faças um trabalho bom, e portanto estás a jogar contra ti. Não que as lesões não possam aparecer, e obviamente todos nós temos os nossos dias em que obviamente surge aqui este ou aquele desconforto. Mas é sobretudo assentar nessa base técnica como forma de evoluir positivamente em termos da modalidade e do que ela tem para nos oferecer, quanto mais técnicos nós formos, e depois porque, obviamente, isso também faz com que a pessoa sinta que efetivamente está a trabalhar num sítio onde o rigor e o profissionalismo estão acima de qualquer outra coisa. Portanto, eu gosto muito das happy hours, gosto muito das risadas, promovo-as todos os dias, mas isso nunca pode prevalecer e estar à frente do resto.
Exato. Excelente, é isso mesmo. É esse o espírito, e é esse o que traz as pessoas ao CrossFit, é sempre isso. O feedback que eu tenho, a maior parte das vezes, é que é a maior coça que levaram na vida. Mas também é aquela coisa que o pessoal acaba de fazer a aula e diz assim, eu quero voltar.
Opa, assim, sabes, Ricardo, esse pormenor que tu falas da maior coça da vida... Eu não escondo, se calhar também já fui um treinador, embora eu acho que por acaso tive sempre desde muito cedo a consciência de que mais não significa melhor. E isto tem tudo a ver com a forma como tu pensas. Eu cada vez mais hoje penso e questiono as coisas, e quanto mais formações fazes, mais exatamente percebes que muitas das verdades que te dizem absolutas, na verdade não o são, e tu tens que exatamente questionar, e que não estás de todo errado em questioná-las. E para mim, uma das coisas que, e pegando naquilo que estavas a perguntar, o que é que distingue a minha box, eu falei da questão técnica, e depois há outro pormenor também que não podia deixar pormenor, neste caso, como eu gosto de dizer, por maior, que é exatamente a preocupação com cada individualidade. Vou-te dar dois exemplos. Eu aprendi numa formação uma coisa tão simples como isto. Às vezes tu fazes uma formação de fim de semana, já ouviste também podcasts teus, de malta que investe 1000 euros e sair de lá com 5 minutos. Olha, o lembro foi até neste caso, o Diogo Henriques que disse isto. Sair de lá com 5 minutos. Com 5 minutos, mas que esses 5 minutos nos próximos meses te façam desconstruir as coisas e voltar a construí-las e a dar um significado maior, então essa formação valeu a pena. E os 1000 euros não podes olhar para eles, nós temos muita tendência a olhar para o que gastámos. E pá, isto foi 1000 euros, não,
e pá, não
pensa no que aquilo gerou.
Exato.
Pronto, e este mexer contigo é super importante. E então nessa formação eu tive uma pessoa que me disse assim: uma coisa tão importante como olhem para os vossos alunos quando eles atravessam a porta. Vejam a linguagem corporal deles. Aí às vezes tens a resposta se aquela pessoa hoje está disposta para fazer ao ódio que tu até tens, ou se eventualmente vais chegar ao pé dela e vais perguntar: olha, e que tal hoje fazermos, por exemplo, um body armor, um bodybuilding, certo? Ou então fazer uma coisa monoestrutural. Pá, percebi que vejo que se calhar fizeste, ou então diz-me tu, pá, abordas a coisa que tu já sabes, conheces os teus alunos da forma com uns de uma maneira, de outros outros, e tu pões-lhes um bocadinho nas mãos aquilo que, e depois eles também, obviamente, e dizes: olha, mas quiseres que eu te diga, podes fazer isto assim, assado. E isto revela uma preocupação e uma sensibilidade para com a realidade de cada um e a individualidade, que isto mostra-lhes exatamente que eles não são apenas mais um número, como acontece muitas vezes nesses ginásios massivos, onde efetivamente tu tens um número, tu não tens um nome, tens um número. E eu acho que essa é a grande diferença nas boas boxes, e há tantas cá em Portugal já, e eu acredito que isto seja exatamente transversal a elas, este cuidado na atenção à individualidade. Tu podes ter uma aula e tu tens personalidades muito diferentes, mas tu não estás a dar uma aula de grupo como estás num ginásio, em que tudo faz exatamente a mesma coisa, certo? Tu aqui tens a capacidade, até por teres dois, três treinadores numa sala e não um, um que está inclusive a fazer a aula e nós não, nós estamos a dar a aula, é uma coisa diferente de estar a fazer a aula, e estás próximo, e percebes que aquelas pessoas começaram um mês, têm que levar aquela dose, aquelas pessoas eventualmente têm um histórico de desportivo pobrezinho, ou têm rico, então têm que levar aquele estímulo, ou têm um histórico de lesões, mas quiseram mesmo assim fazer esta modalidade que toda a gente diz que só vai criar mais lesões, e não, e elas confiaram em nós. Então tu tens que ser capaz exatamente de lhes oferecer o melhor serviço. E o melhor serviço passa exatamente por, para as condições delas, para o histórico delas a vários níveis e para a condição atual, lhes dás a melhor das, neste caso das ementas, se quisermos dizer assim.
E as pessoas que... os alunos que estão a receber esse cuidado notam, não é? As pessoas vão sempre sentir essa diferença. Olha, ele percebeu que hoje eu não estava no dia que estava naquela disposição de fazer aquilo. Pronto, apetecia-me treinar, ou melhor, às vezes nem me apetecia treinar, fui porque tenho que ir, porque me sinto na obrigação de o fazer, ou porque sei que me vai fazer bem no final do treino. Mas se calhar não era bem aquilo que eu queria fazer, não queria fazer aqueles burpees todos, por exemplo, por isso vamos fazer outra coisa qualquer.
E eles sentirem que tu tiveste essa capacidade de te pôr na pele deles e de percepcionar o que lhes mostra que tu já os conheces e tens essa sensibilidade de olhar para eles e tentar ler um pouquinho aquilo que vai e valorizar o esforço que mesmo eles estando se calhar num dia com o mood mais baixo, ainda assim tu quiseste não te livrar de trabalho extra, acrescido, não, fazem todos a mesma coisa, mas não, tipo, ir ali exatamente fazer aquele trabalho sniper, pá, isso, e depois tu recebes uma mensagem deles, saem, olha, obrigado, realmente isto é,
estava
e é por isso que eu ando, e obrigado, pá, mesmo, eu estava a precisar, e isto obviamente faz-te o dia, claro que sim,
claro
que sim, e dá-te a certeza, de alguma forma, que estás a fazer o que é correto, que estás a trabalhar com pessoas. As pessoas precisam exatamente disto, de percepcionarem que tu as tratas como tal, não como mais uma mensalidade.
Sem dúvida, era muito bom. Muito bom. Projetos para o futuro?
Opa, isto agora com a quarentena, com esta epidemia...
Anda tudo com medo de projetar, não é?
Mas, opa, eu não. Eu assim, sonhar não paga imposto ainda.
Exato.
E felizmente eu tenho pessoas tão valiosas ao meu lado, muitas delas exatamente com sucessos vários em diferentes áreas, pessoal, profissional, e com uma visão tão otimista e tão positiva, que acabas por ver e ser contagiado um bocadinho por isto. E depois adaptá-lo, obviamente, à tua realidade. Projetos. Oh, Ricardo, a boxe estava fantástica antes da primeira quarentena, estávamos com 9 meses quando surgiu a primeira quarentena, as coisas, obviamente, tiveram um revés, cá estamos, houve já ginásios, infelizmente, e aqui vai mesmo a minha palavra de solidariedade para com todos os ginásios, acho que já são mais de 300 em Portugal que fecharam. É uma situação triste, lamentável. Uhum. Eu, felizmente, e muitos dos meus colegas, amigos que têm box ou espaços, mantemos-nos ainda aqui, portanto, só por isso já devemos ser gratos. E eu hoje, gratidão é uma das palavras que mais eu realmente trago para a minha vida e para os meus dias, para tentar exatamente me lembrar aquilo que tenho. Mas, obviamente, que tenho projetos, tenho sobretudo a vontade de retornar à fase em que estávamos antes da primeira quarentena, e sei que isso vai acontecer, porque também estou disposto a investir no sentido de criar essas condições. Uhum. E depois começar a construir aquilo que sempre foi o meu objetivo, que era uma equipa, um staff, à semelhança de outros staffs, como eu vejo, por exemplo, CrossFit Mondé, CrossFit Leiria, Alfa Dena, staffs em que tu notas que há ali uma harmonia, que há ali um sentido de equipa que faz, para ti fazem todo o sentido. Porque é assim que exatamente tu encaras, e tu que fizeste parte um dia de uma equipa e sentes aquela união, que todos remam para o mesmo lado, que há ali realmente a comunhão de uma série de valores, da missão, da visão do projeto, independentemente se és o box owner ou seja apenas um elemento de staff que só faz part-time ou só vais dar o mobility, mas todos estão em sintonia. E portanto passa por aí, passa por criar também uma equipa, um staff, obviamente de acordo com também o número de alunos, que permita à box continuar a crescer de uma forma sustentável, nunca descurando aquilo que há bocado referi, técnica primeiro, a disponibilidade e a oferta da maior variedade e sobretudo individualidade possível de treinos de acordo com as características das pessoas, oferecer, neste caso, modalidades complementares que façam sentido para tornar o espaço multidisciplinar, oferecendo aquilo que faz sentido e não só pondo aqui, sei lá, quer dizer, nem vou estar a dizer modalidades, mas só porque sim, só para gerar mais receitas. Uhum. E eu não condeno quem o faça, mas para mim tem que haver aqui uma linha, obviamente,
tem que fazer sentido.
Lógica, exatamente. E depois, se possível, e se as coisas crescerem, um dia estar num espaço maior, com mais um campo de pádel ou dois, ou com off-fly para skate, porque também vejo aí os professores, opa, e sobretudo bom. Também com algo que eu gostava muito, que era um dia poder ter um espaço dedicado a máquinas para fazer treino, também oferecer pelo menos aos PTs e mesmo ao osteopata, fisioterapeuta que trabalham connosco e mesmo a nós para trabalho acessório, ter assim um espaço, obviamente, como por exemplo já tem algumas boxes, onde tu, sim, possas fazer esse trabalho complementar, ou oferecer essa possibilidade a pessoas que querem sim fazer um ou duas vezes crossfit, mas também gostavam de poder fazer neste caso bodybuilding, e assim não tenho que estar a fazer aqui contigo crossfit e ir ao outro ginásio e pagar outra mensalidade para fazer outro, porque tu tens isso para lhes oferecer. Portanto, passa um bocadinho por aí, ter um espaço que um dia possa oferecer um pouquinho mais este tipo de treino, que nós voltamos a dar e muito sentido e o devido valor, e isso também manter esta paixão e também poder eventualmente continuar a desenvolvê-la pelo paddle também, com a criação de mais campos, sem dúvida.
Boa, muito bom. Muito bom. Grande João, não vou tomar mais o teu tempo, quero-te agradecer imenso pela tua oportunidade e participação. Não sei se queres deixar aqui mais alguma mensagem que ainda não tenhas dito para quem nos está a ouvir.
Olha, Ricardo, agradecer-te uma vez mais o convite. É sempre um prazer falar daquilo que nos move, daquilo que nos apaixona, daquilo que mesmo em tempos duros como estes nos faz levantar todos os dias e dar o nosso melhor pelos nossos, e eu sou muito, muito, neste caso, grato e muito feliz por ter uma equipa fantástica, desde do staff até aos meus alunos. Vai sobretudo um grande, grande obrigado para eles. Eles são, sem dúvida, a razão pela qual nós hoje ainda estamos de pé. Eles são a razão pela qual eu trabalho afincadamente para fazer chegar até eles o melhor trabalho, o melhor treino possível a cada dia, com a consciência clara de que tenho sempre muito trabalho para desenvolver e que assim o continuarei a fazer. E sobretudo uma palavra de força também e de muito, muito respeito por todos os meus colegas, proprietários de boxes, por todos os atletas que permanecem ao lado e a empurrar essas boxes para a frente. Para mim, é talvez a maior demonstração do poder e da diferença que as boxes, neste caso CrossFit, vieram fazer em Portugal. Basta avaliar o que os outros ginásios estão a viver e a adesão que estão a ter por parte dos alunos, e ver as das boxes. E isso mostra primeiro que aquilo que nós fazemos, fazemos bem, que aquilo que nós fazemos é diferenciador, é realmente diferente, e que nós temos os melhores alunos do mundo. e que nos acompanham e confiam em nós. E isso é um motivo de muito orgulho e, portanto, um grande abraço, um grande obrigado e sobretudo também aqui um voto de força para todos os meus colegas. Está perto pelo menos por este momento de fim de área e de podermos voltar a estar no nosso espaço com os nossos alunos e com o nosso staff a vibrar de novo com muitas happy hours, que eu sei que eles também as têm lá, apesar de não estar no nome do logotipo.
É isso, excelente. Olha, João, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Continua com essa energia e com esse positivismo e a transmitir essa mesma energia para os teus atletas e para quem te rodeia, e continuas a proporcionar a melhor hora de dia aos teus alunos.
Obrigadíssimo,
muito
Ricardo.
Sucesso. Tá, obrigado.
Então, um abraço. Muitas happy hours também para ti, tá bem?
Um abraço.
Então, um grande abraço.